E se eu dissesse que a forma como a gente estrutura a nossa vida hoje, sabe, a semana de trabalho, essa loucura de trabalhar sem parar e depois descansar o fim de semana, é na verdade o epicentro de uma das maiores controvérsias literárias da história.
Olha, é um começo bem provocativo, mas é a mais pura verdade.
Pois é.
Porque, pensa bem, um ano baseia-se na volta da Terra em torno do Sol. Um mês tem raiz nas fases da Lua. Mas a semana de 7 dias?
Não tem um fenômeno astronômico ali, né?
Exato. Não há um fenômeno astronômico óbvio que dite isso. Ela vem puramente de uma narrativa, especificamente do primeiríssimo capítulo do Gênesis.
E é muito fascinante como nós naturalizamos isso ao longo dos séculos. Porque a gente gosta muito da ideia de que o passado é uma linha do tempo clara e ininterrupta, sabe?
Sim, como uma régua. É, tipo isso. E lemos documentos antigos como se fossem, sei lá, registros de cartório. A data tá lá, o evento está lá e a nossa mente simplesmente aceita. Tipo, ah, foi assim que aconteceu.
O famoso preto no branco.
Exatamente. Mas quando nós aplicamos essa mesmíssima lente ao primeiro capítulo do Gênesis, essa suposta clareza documental se estilhaça por completo. O texto se revela uma paisagem narrativa incrivelmente complexa.
E é exatamente para essa complexidade que nós vamos pular de cabeça hoje. A nossa missão nesta exploração é destrinchar a palestra 7 de História do Antigo Testamento.
Do acadêmico Robert Vannoy. Um material fantástico.
Isso, do Robert Vannoy. Nós vamos analisar como os estudiosos têm interpretado essa narrativa de criação. Porque, seria o Gênesis pura história literal?
Ou talvez um recurso poético super sofisticado.
Pois é, ou ainda uma adaptação cirúrgica de mitos babilônicos antigos. E para quem nos ouve, eu quero deixar claro que isso vai muito além de uma simples discussão de teologia velha.
Com certeza.
Estamos falando sobre como a humanidade lida com a passagem do tempo, como decide o que é fato ou ficção e como constrói as origens da nossa civilização.
E antes de darmos o primeiro passo de fato, é absolutamente crucial estabelecermos uma regra fundamental para a nossa conversa de hoje.
Manda ver.
Ao longo desta análise, nós vamos navegar por umas águas teóricas bastante agitadas. Nós abordaremos desde as visões teológicas mais profundamente conservadoras, até as críticas acadêmicas mais radicais lá do último século.
O espectro completo.
O espectro completo, exato. E o nosso objetivo aqui não é de forma alguma endossar nenhum desses lados. Nós não vamos assumir nem promover nenhuma posição teológica, política ou religiosa.
Nós somos apenas os mensageiros hoje.
Isso mesmo. A nossa função é relatar de forma puramente imparcial o material das fontes. Nós queremos dissecar os argumentos de cada escola de pensamento para que quem nos acompanha possa compreender a anatomia intelectual desses grandes debates, sabe, de forma totalmente objetiva.
Perfeito. Então o aviso está dado. Vamos começar pelo básico, mas que de básico, sinceramente, não tem nada.
Quase nunca tem.
É verdade. A palestra de Vannoy ataca logo de cara uma polêmica colossal que é conhecida como a hipótese da estrutura literária.
Essa é clássica.
Sim, e o centro desse debate é a definição da palavra, aspas, dia. Quando o texto diz que houve tarde de manhã, o primeiro dia, o segundo dia, a grande pergunta é: nós estamos falando de rotações literais da Terra de 24 horas?
Ou isso seria apenas uma moldura, né?
Exato. Um esqueleto poético que o autor usou simplesmente para organizar as ideias dele.
E a hipótese da estrutura literária, que ganhou nossa muita força entre vários estudiosos modernos, ela defende justamente essa segunda opção. A ideia central deles é que os dias não são períodos temporais, literais e sequenciais.
Eles são o quê, então?
Eles seriam um artifício literário, uma ferramenta de apresentação.
Certo, vamos desempacotar isso. Deixa-me ver se eu consigo visualizar. É tipo, como um curador organizando um museu de história natural.
Gostei. Continue.
Tipo assim, ele não coloca os animais lá nos corredores exatamente na ordem cronológica em que eles evoluíram ao longo de milhões de anos. Ele organiza por temas para facilitar para o público. Então tem uma sala só com aves,
Certo.
outra sala só com criaturas marinhas. Um andar inteiro só para os grandes mamíferos terrestres. A intenção do curador não é ser cronológico, é ser tematicamente lógico.
Essa analogia do museu é excelente, porque é tipo exatamente isso que a gente vê na estrutura do texto se a gente olhar com uma lupa. Existe uma simetria inegável ali.
Sério? Como funciona essa simetria?
Olha só. Nos três primeiros dias, o texto descreve a criação dos espaços, dos habitats. Então, dia 1, a luz e a escuridão. Dia 2, a separação do céu e dos mares. E dia 3, a terra seca e a vegetação.
Tá, os habitats estão prontos.
Exato. Então, nos três dias seguintes, o autor preenche esses exatos espaços com seus respectivos habitantes. O dia 4 preenche o dia 1, criando o sol, a lua e as estrelas para luz e escuridão. O dia 5 preenche o dia 2, criando as aves para o céu e os peixes para o mar. E o dia 6 preenche o dia 3, criando os animais e os humanos para a terra seca.
Caramba, simetria. Seria perfeita demais para ser um acidente. Literalmente, um trabalho arquitetônico em forma de texto.
Sem dúvida nenhuma. Mas, é aqui que o Robert Van Noy levanta suas objeções estruturais contra essa teoria. E a primeira objeção dele é bem direta.
O que ele diz?
Ele diz que a hipótese literária é super atraente, claro, mas não há absolutamente nada na gramática do próprio texto de Gênesis 1 que nos dê um sinal claro de que aquilo é só poesia.
Então faltou o indicador literário no original?
A narrativa não é escrita com aquelas métricas poéticas típicas do hebraico antigo, sabe? Ela se apresenta linguisticamente como uma descrição histórica sequencial pura e simples. E o Van Noy aponta porque a gente chama de ladeira escorregadia na hermenêutica.
Isso é para não perdermos ninguém aqui no jargão. Quando a gente fala de hermenêutica, nós estamos falando fundamentalmente da ciência, do método de como lemos e interpretamos textos antigos, certo? O Manual de Regras da Interpretação.
Exatamente isso. É um método que você usa para extrair o significado real. E a objeção do Van Noy é forte. Tipo, se você pega um texto que usa toda a gramática de história factual e decide descartar a historicidade dele, alegando que é apenas um artifício poético...
Onde é que você para?
Pois é. Qual é o limite? O que impede o leitor de aplicar essa mesma regra, totalmente arbitrária, a qualquer outra narrativa bíblica ou histórica? Se Gênesis 1 não aconteceu como está descrito, porque, sei lá, a saída do Egito teria acontecido?
Claro. Rapidamente a base histórica do texto inteiro simplesmente evapora.
Evapora.
Eu entendo perfeitamente o medo de abrir essa caixa de Pandora interpretativa. Mas a palestra menciona uma segunda objeção, que para mim, nossa, é o grande ponto de virada dessa discussão.
O argumento do Êxodo?
Exatamente. Porque ele traz o debate lá das nuvens da alta teologia direto para a nossa rotina física de segunda a sexta. E volta para a questão da semana de sete dias que eu mencionei bem no começo. O Van Noy foca no livro de Êxodo, capítulo 20.
Sim, a formulação dos 10 mandamentos e especificamente a lei sobre guardar o sábado, o dia de descanso.
Isso. O mandamento instrui a humanidade a trabalhar 6 dias e descansar 1, dando uma razão muito específica. Ele diz que é porque em 6 dias o Criador fez os céus e a terra e descansou no 7º.
E se a gente conectar os pontos, isso cria um problema imenso para a hipótese literária.
Um problema colossal. Porque se Gênesis 1 for apenas uma estrutura literária, um roteiro criado por um autor humano só para organizar ideias tematicamente, então aquela justificação lá do Êxodo perde todo o sentido prático.
Fica vazia, né?
Totalmente. A humanidade não estaria imitando um evento histórico real e palpável no universo. Nós estaríamos construindo a base da nossa economia, do nosso sistema de trabalho e descanso, imitando apenas o estilo de escrita de um curador de museu antigo.
É uma imitação de estilo literário.
O fundamento da realidade desaba.
Você captou perfeitamente a tensão do argumento do Van Noy. Se o modelo humano de repouso se baseia na obra literária de um autor humano e não na obra factual de uma divindade, o mandamento perde a sua base ontológica, sua âncora na realidade.
Ele vira só uma metáfora estendida.
A força dessa lei, segundo a visão tradicional que o Van Noy está analisando, exige que o período de criação tenha uma correspondência direta com a realidade temporal.
Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui por um segundo.
Vai em frente.
Se estamos lidando com a premissa de um ser divino, onipotente, não seria perfeitamente lógico e possível que esse ser simplesmente decidisse executar as ações na realidade física seguindo um padrão estético e poético?
Como assim?
Tipo, a realidade não precisa ser caótica e bagunçada para ser verdadeira. Deus não poderia ter simplesmente, agendado a construção do universo para rimar tematicamente.
Nossa, o que você acabou de deduzir é exatamente a tentativa de solução proposta pelo Dr. Robert Newman.
Sério?
Sim, o Venois cita isso a partir do livro The Genesis Debate, de 1986. O Newman analisa esse exato impasse e conclui o seguinte. Descobrir um padrão literário sofisticado não significa automaticamente que a história narrada é falsa ou meramente figurativa.
Ou seja, o paralelismo temático e a literalidade histórica não precisam ser inimigos excludentes, eles podem coexistir.
Exatamente. A sequência da atividade formativa do universo poderia muito bem ter refletido propositalmente essa harmonia simétrica. O que é fascinante aqui é como Newman tenta criar uma ponte, argumentando que a beleza estrutural do texto espelha a beleza intencional e histórica dos fatos.
Faz muito sentido. Mas, olha, é aí que o terreno fica realmente traiçoeiro, na minha visão.
Por causa da ciência?
Sim, porque a partir do momento em que a gente resolve o problema do texto dizendo ah, tudo bem, os dias foram eventos cronológicos literais, reais, nós trombamos de frente com uma barreira imensa no mundo físico.
A idade da Terra.
Exato. A geologia, os fósseis de dinossauros gigantes, as camadas de rocha estratificada, todas as métricas científicas indicam que a Terra tem bilhões de anos, e não alguns milhares de anos como uma leitura literal de uma semana de dias sugeriria.
É um abismo temporal.
Um abismo. Como as antigas teorias teológicas lidaram com esse abismo? Se o texto é real e recente, o que a Terra sob os nossos pés está nos dizendo, então?
Isso nos leva diretamente à segunda grande controvérsia analisada pelo Vanoy na palestra, que é a doutrina da idade embutida ou idade aparente.
Idade embutida. Como isso funciona?
Historicamente, quando confrontados com as evidências irrefutáveis de um planeta geologicamente antigo, alguns pensadores tentaram conciliar as coisas sugerindo que o universo e tudo o que existe nele foi sim criado recentemente, mas já com a aparência plena de velhice.
Como se a Terra tivesse nascido adulta.
Exatamente.
Então, as árvores lá do Jardim do Éden teriam sido criadas já com aqueles anéis de crescimento dentro do tronco, mesmo tendo só um dia de idade?
Essa é a premissa.
E a luz de estrelas, que estão a milhões de anos-luz de distância, já teria sido criada em trânsito, no meio do caminho, batendo na Terra no exato instante da criação para que o céu não parecesse vazio.
É a lógica central dessa teoria. Tudo foi feito para parecer maduro, mas o Vanoy rejeita essa saída veementemente. Ele argumenta que essa teoria é um paradoxo completamente destrutivo. É um argumento que acaba engolindo a si mesmo e destruindo a própria base de como o ser humano adquire conhecimento.
E eu concordo muito com ele. Inclusive, eu proponho um exercício mental assustador para quem nos ouve agora. Vamos chamar de a memória de 5 minutos atrás.
Opa, adoro um exercício mental.
Pensa no seguinte. Se o passado físico e material pode ser fabricado no momento da criação só para dar a ilusão de passagem do tempo, quem é que me garante que todo o universo não foi criado há exatos 5 minutos?
Nossa!
Minhas antigas e até a minha memória super vívida de ter tomado café da manhã hoje cedo...
Tudo plantado.
Tudo poderia ter sido pré-implantado no meu cérebro no momento da criação há 5 minutos. Eu tenho certeza absoluta de que o café existiu... Mas ele seria apenas uma ilusão de idade embutida. A nossa percepção da realidade simplesmente evapora.
É assustador. E o Vanoy ilustra as consequências desse pensamento citando um exemplo bem contundente do livro do White, o The Warfare of Science and Christianity.
O que o White propõe?
O White propõe aplicar essa exata ideia ao desenvolvimento humano e civilizacional. Imagine que a civilização egípcia, com toda a sua complexidade, não teve um período de desenvolvimento social longo e gradual.
Certo.
Seguindo essa lógica da idade embutida, nós teríamos que aceitar a possibilidade de Deus ter criado o Egito antigo de um dia para o outro, já pronto.
Com pirâmides e tudo?
Com pirâmides erguidas, sarcófagos envelhecidos intencionalmente e paredes cheias de hieróglifos contando a história de dinastias que na realidade nunca existiram.
Mas isso transforma o universo num cenário de teatro. Um parque temático macabro onde as pedras e os fósseis estão mentindo descaradamente para nós.
E isso levanta uma questão importantíssima. E é exatamente por isso que o Vanoy conclui que a tese da idade embutida destrói completamente qualquer possibilidade de investigação científica. Porque, pensa bem, A ciência opera na premissa fundamental de que a natureza não mente.
Que a gente pode confiar no que vê e mede.
Exato. De que os dados materiais nos contam uma história confiável. Se os fósseis e os estratos geológicos foram colocados na Terra sem nenhuma história real de vida e morte por trás deles, os críticos da religião rapidamente apontariam que o Criador não é um ser de verdade, mas um grande enganador.
Um ilusionista que plantou falsas evidências.
Sim. E para o Vanoy, e para a academia séria em geral, o custo intelectual de se ter um Deus enganador é alto demais. A realidade não pode ser uma pegadinha cósmica, sabe?
Entendi perfeitamente. Certo, então, se descartamos essa ilusão toda, se a Terra e o Universo têm de fato essa idade insondável de bilhões de anos e não foram criados ontem com cara de velhos, nós chegamos a um problema de reportagem jornalística, eu diria.
Como assim, reportagem?
Ué, a narrativa do Gênesis trata da origem do cosmos, muito mais, muito antes do primeiro ser humano pisar no palco para anotar as coisas. Como a pessoa que escreveu isso teve acesso a essas informações? Tradicionalmente, a autoria do Gênesis é atribuída a Moisés. Como ele sabia o que colocar no pergaminho se ele não estava lá?
Essa é a grande charada. E a palestra do Vanoy faz uma pausa muito útil aqui para nos convidar a analisar como os textos bíblicos em geral eram produzidos. Porque nós tendemos a ter uma visão muito monolítica da inspiração, mas os métodos variavam drasticamente.
Explica um pouco mais isso.
Claro. Algumas partes se apresentam claramente como comunicação direta, sabe? Tipo, vozes literalmente ditando leis. Outras surgem através de visões proféticas. No entanto, o que surpreende muita gente é que uma grande proporção do texto bíblico é, de fato, fruto de rigorosa pesquisa histórica convencional.
O que quebra totalmente aquela imagem caricata do místico isolado na caverna escura, revirando os olhos e psicografando um texto em transe.
Completamente. O prólogo do Evangelho de Lucas, por exemplo, é super claro. O autor documenta logo no começo como ele entrevistou testemunhas oculares e compilou dados.
Agindo, de fato, como um investigador.
Como um historiador ao repórter. E se formos para o Antigo Testamento, os livros de reis citam continuamente anais oficiais, registros da corte e crônicas anteriores como suas fontes primárias. Havia arquivistas reais trabalhando lá.
Mas o Gênesis é muito peculiar. Moisés não estava lá no início dos tempos com um bloco de notas enquanto a luz era separada das trevas. Não havia testemunhas oculares para ele entrevistar num café.
No seu método de composição, como Moisés obteve a narrativa? Foi revelação verbal direta? Foi uma visão cinematográfica do passado?
O texto não fala.
Não fala. O foco do Vanoy, representando uma erudição evangélica mais conservadora, é que o método exato de transmissão da informação não importa tanto quanto o resultado final. A crença central da tradição ali não é o método jornalístico, mas a ideia de que o processo, seja ele qual for, foi divinamente protegido contra o erro.
A tal da inspiração verbal.
Isso. Mas, curiosamente, o Vanoy levanta uma possibilidade hipotética surpreendente na palestra.
Que é a ideia de Moisés agindo como um redator ou editor de tradições antigas, certo?
Exatamente.
Ele diz que seria, teoricamente, possível que Moisés tivesse pegado mitos e tradições orais que já existiam, que já circulavam ali pelo Oriente Médio, e os reescrito. Ele teria expurgado as impurezas politeístas, os deuses falsos, para usar aquela estrutura como um veículo teológico válido.
E mesmo ele dizendo que acha esse cenário improvável, o simples fato de um acadêmico com a postura teológica dele admitir isso como uma possibilidade teórica mostra que eles não podem ignorar as evidências culturais ao redor de Israel.
E é fascinante ver essa honestidade intelectual. E eu sinto que essa admissão teórica nos serve como a ponte perfeita para a sessão mais explosiva desta nossa análise de hoje.
Apertem os cintos!
Pois é, porque o que o Vanoy discutiu como uma mera hipótese teórica remota, a academia, lá no final do século XIX e início do século XX, transformou no maior abalo sísmico da arqueologia religiosa mundial.
Foi uma crise absoluta que tentou reescrever completamente a história das religiões mundiais.
E tudo começa, ironicamente, no pó e na argila. A gente volta no tempo para o ano de 1875. O George Adam Smith, que era associado ao hiper-respeitado Museu Britânico, envia uma comunicação que cai como uma bomba atômica no jornal Daily Telegraph.
Uma descoberta de tirar o fôlego.
Sim, ele revela o conteúdo traduzido de diversos tabletes de argila com aquela escrita cuneiforme bizarra que haviam sido escavadas nas ruínas da Babilônia. E o que o Smith encontrou ali não eram resíduos de grãos ou leis chatas de impostos.
Longe disso.
Era uma narrativa épica, profunda, repleta de deuses, confrontos cósmicos e que lidava com a criação do universo material. O material acabou sendo publicado com o título The Chaldean Account of Genesis, ou O Relato Caldeu do Gênesis. E a poeira que isso levantou, nossa, obscureceu o sol acadêmico por décadas.
O choque foi absoluto na Europa. Porque, pensa bem, a civilização ocidental estava super acostumada a ter o Gênesis como a narrativa de criação antiga intocável e definitiva. De repente, os maiores estudiosos do mundo estavam olhando para tabletes pagãos antiquíssimos e se perguntando por que os babilônios têm uma história tão complexa sobre a formação do cosmos.
E a pergunta mais perigosa de todas:
o quanto essa história se assemelha ao relato bíblico que consideramos sagrado e intocável.
A crise de originalidade estava plantada aí. E nesse terreno fértil de desconfiança, surge uma figura central em 1902, o famoso Friedrich Delitzsch.
E a história pessoal dele é um roteiro pronto, né?
Uma ironia dramática que nenhum roteirista de Hollywood teria ousadia de inventar sem parecer forçado. Porque o pai dele, o Franz Delitzsch, era um dos grandes gigantes da teologia conservadora. Um homem que passou a vida defendendo a autonomia e a inspiração sagrada das escrituras com unhas e dentes.
Aí vem o filho.
Friedrich herda todo o prestígio acadêmico e o sobrenome de peso do pai e, fundamentalmente, decide demolir o castelo metodológico da própria família.
O Friedrich Delitzsch proferiu uma série de palestras estrondosas lá em Berlim que mais tarde foram publicadas sob o título Babel and Bible, ou Babel e a Bíblia. E a partir desse movimento super agressivo, ele praticamente deu à luz a chamada escola pan-babilônica.
E a tese dessa escola era pesada.
Muito pesada. A tese central deles não era simplesmente dizer que a Bíblia e os textos babilônicos tinham paralelos culturais casuais. A acusação era de total subordinação. Para eles, a religião e a narrativa de Israel eram cópias derivadas e totalmente dependentes das mitologias muito mais antigas da Mesopotâmia.
E olha, analisando friamente para as datas envolvidas, eu consigo pelo menos entender por que o Delitzsch e a escola pan-babilônica chegaram a essa conclusão tão extrema. É matemática histórica básica, não é?
Como assim matemática básica?
Bom, a maioria dos arqueólogos hoje concorda que os épicos babilônicos foram moldados e escritos entre 1700 e 2000 a.C. Por outro lado, se a gente colocar Moisés escrevendo o Gênesis, nós estamos falando de uma janela entre 1400 e 1200 a.C.
Sim, as datas favorecem os babilônios.
Totalmente. O texto babilônico é séculos, talvez quase um milênio mais antigo. Então a intuição lógica inicial é clara. Se eu encontro um manuscrito muito velho e depois acho um mais novo que é bem parecido do lado, o mais novo só pode ter copiado do mais velho.
É o pensamento instintivo.
E o Delitzsch subiu o tom agressivamente baseado justamente nessa intuição. Em 1920, ele chegou a publicar uma obra imensa dividida em dois volumes cujo título não deixava espaço para meias palavras. A Grande Decepção.
O título já diz tudo. O acadêmico E.G. Kraling, ao relatar os absurdos desse período, cita trechos de Delitzsch, onde ele se refere ao Antigo Testamento como um mero labirinto de falsas representações, recheado de anacronismos e revisões inteiramente enganosas.
Ou seja, ele tratou o texto como uma fraude documental criminosa, não como um texto de teologia ou história de um povo.
Exato. Na visão radical dele, a narrativa bíblica seria um projeto de propaganda intelectual desonesto, sabe? Uma apropriação indevida que misturou mitos alheios só para criar uma identidade nacional falsa para Israel. A escola pan-babilônica tentou provar categoricamente que o Gênesis bíblico era só uma versão editada, uma cópia mal feita de segunda mão do verdadeiro relato de criação original caldeu.
Então, o que tudo isso significa? Porque, espera um minuto, Se a gente encontrar textos na mesma região geográfica que compartilham alguns temas parecidos, sei lá, a separação das águas terrestres ou um conto sobre um grande dilúvio, isso prova automaticamente plágio?
Essa é a grande questão.
Culturas que convivem por séculos não trocam ideias de forma orgânica e a idade mais velha confere automaticamente a autoria intelectual primária de tudo. Eu comparo isso a encontrar um rascunho anterior de um roteiro famoso de Hollywood nas mãos de um estúdio rival antigo. Isso quer dizer que a obra final é uma cópia barata?
E é exatamente com essa sua desconfiança metodológica que o Robert Van Hooy contra-ataca fortemente na palestra. Ele traz à tona o trabalho meticuloso do assiriólogo Alexander Heidel.
O que o Heidel fez?
Através do seu livro super influente The Babylonian Genesis, o Heidel percebeu a histeria geral em torno dessas semelhanças pontuais e decidiu fazer o que muitos estavam evitando.
Que era ler o negócio inteiro.
Ler com calma. Fazer uma dissecação exaustiva, linha por linha, do épico babilônico da criação real, o famoso Enuma Elish, que traduzido literalmente significa quando no alto.
E como Heidel analisou isso na prática? Tipo, quando ele parou de surtar com as datas e começou a olhar para a intenção original do texto cuneiforme, o que as entrelinhas revelaram de fato.
Se conectarmos isso ao cenário maior, o Heidel demonstrou que a escola pan-babilônica havia sofrido de uma miopia interpretativa gravíssima. Olha só, o Enuma Elish é composto por 7 tabletes enormes de argila. Ao traduzi-los e analisá-los no seu contexto pleno, o Heidel provou que uma fração absolutamente minúscula desse texto vasto lida com o ato de criação do universo material.
Sério? Mas não era o relato da criação caldeu?
Era assim que chamavam, mas a criação em si aparece de forma muito tangencial. O centro da narrativa não é a formação do cosmos, é a batalha monumental contra o caos. É a guerra sangrenta entre o jovem deus Marduk e o monstro primordial do caos, a Tiamat.
Então, se o texto principal não é fundamentalmente uma investigação sobre como as estrelas ou a Terra Seca foram formadas, qual é o objetivo real de todo esse épico babilônico?
É pura política disfarçada de teologia cósmica.
Como assim, política?
O texto é, em sua essência, um manifesto apologético nacionalista. Ele gasta linhas e mais linhas descrevendo o nascimento do deus Marduk, detalhando como ele cresce, adquire poder mágico, como ele lidera os deuses jovens na guerra, derrota violentamente o caos e finalmente constrói a cidade da Babilônia como a morada terrena suprema para todos eles.
Ah, agora faz sentido.
A conclusão do Heidel é cristalina. O Enuma Elish serve única e exclusivamente para elevar o deus Marduk ao topo do panteão mesopotâmico e, por extensão direta, afirmar supremacia geopolítica imperial da própria cidade da Babilônia sobre as outras cidades-estados vizinhas.
Cara, isso muda tudo. É fascinante. A criação do universo material no texto babilônico é apenas o palco de fundo, é só o cenário construído para justificar por que o rei da Babilônia é quem manda na região hoje. Não é um documento tentando explicar filosoficamente a origem do tempo, ou da matéria, ou do ser humano, como faz o Gênesis bíblico.
São focos bem diferentes.
Totalmente diferentes. No Gênesis, a preocupação central parece ser ontológica, sabe? O autor quer saber como o espaço, o tempo e a ordem foram instituídos de forma intencional por um criador único. Já no Enuma Elish, a preocupação é puramente política e territorial.
Perfeito. Você desvendou o ponto principal do Heidel de forma brilhante. Descobrir semelhanças culturais fragmentadas em textos milenares do Antigo Oriente Médio, o que, convenhamos, é mais do que natural para povos vivendo na mesma vizinhança, isso não atesta uma cópia mecânica ou um plágio malicioso, especialmente quando a arquitetura subjacente e as motivações intrínsecas dos documentos estão operando em planos existenciais e políticos totalmente distintos.
Nossa, essa exploração nos trouxe por caminhos incríveis hoje. Nós discutimos se a ordem da criação é estruturada como uma poesia simétrica, esbarramos naquele paradoxo super perigoso de imaginar um universo inteiro forjado com memórias falsas de 5 minutos atrás.
Questionamos as fontes de Moisés.
Sim, questionamos as fontes e a pesquisa na Antiguidade Profunda e, finalmente, presenciamos esse embate histórico entre a Babilônia e Israel, disputando direitos autorais cósmicos em velhos tabletes de argila.
É um espectro bem abrangente e, por vezes, confesso,
quase vertiginoso. Mas se a gente precisar amarrar todos esses tópicos soltos, a linha mestra que atravessa cada um desses debates é a tenacidade incrível do ser humano para tentar compreender e fixar as suas próprias origens. E especialmente o desafio contínuo que nós enfrentamos ao equilibrar narrativas herdadas contra um volume ininterrupto de novas descobertas materiais que exigem alguma explicação.
E isso me deixa com uma última provocação bem maluca. Algo para quem nos acompanha continuar refletindo fora daqui. Nós analisamos toda essa crise gigantesca das antigas escolas teológicas e dos tabletes de argila babilônicos como se fossem discussões empoeiradas, seguras lá no passado distante, certo?
Certo, passado resolvido.
Mas pensem na nossa realidade tecnológica atual. Nós estamos na era digital ascendente, dominada pela inteligência artificial generativa e pelos famosos deepfakes. Aqueles vídeos impressionantes, vozes clonadas e fotos hiperrealistas que fabricam um evento, uma história que nunca ocorreu de fato.
Nossa, aonde você vai chegar com isso?
Não estamos, paradoxalmente, lidando com a nossa própria crise de idade embutida.
Caramba, é verdade.
Como as gerações de arqueólogos ou historiadores daqui a 4 mil anos vão analisar os nossos servidores e HDs em ruínas? Como eles conseguirão distinguir com certeza o que foi um evento histórico literal genuíno do século XXI, o que era uma narrativa literária abstrata como um filme e qual arquivo de vídeo foi apenas um engano sofisticado, um deepfake gerado pelo nosso próprio Enuma Elish tecnológico do Vale do Silício?
Ou uma ilusão fabricada.
Exato. É a mesmíssima crise existencial de origens e de veracidade textual de Gênesis 1. Só que agora ela está operando em tempo real, nas nossas telas. Fica aí a reflexão para o pessoal de casa pensar no fim de semana.
Que paralelo sensacional! Foi excelente aprofundar essas questões fundamentais da história textual hoje. Continuem sempre exigindo explicações para o porquê das coisas na nossa realidade.
É isso aí. Continuem com essa sede investigativa implacável. Até a próxima busca e muito obrigado por nos acompanhar hoje. Tchau.
Tchau, tchau, pessoal.